A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Já há data para a apresentação do iPhone 16, dia 9 de setembro. A Apple Intelligence vai crescendo, já estamos na terceira beta e há novidades que aqui vou contar como foi a experiência. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 287 da Hora da Maçã. Estamos a gravar dia 2 de setembro de 2024. Já data para a keynote, para a apresentação do iPhone 16. Será dia 9 de setembro às 6 da tarde, hora de Portugal continental. Esta keynote, esta apresentação, terá as transmissões normais da Apple, pode-se ver na Apple TV, no browser da Apple, pode ser acompanhada dessa forma a partir das 6 da tarde. Há aqui uma novidade, é que será uma segunda-feira. Normalmente a Apple faz as apresentações à terça e quarta.
Exato.
Terça e quarta. Há aqui uma, se andarmos muito para trás, acho que foi no iPhone 4, uma apresentação à segunda-feira, mas isso teve a ver que o iPhone foi apresentado no primeiro dia da WWDC e a WWDC começava uma segunda-feira e, portanto, tinha que ser no primeiro dia da WWDC. Agora, há aqui uma primeira explicação, é que no dia seguinte há um grande debate eleitoral nos Estados Unidos e a Apple não quer ficar ofuscada por esse debate eleitoral.
Portanto, isto são, e depois, no dia 11, está as celebrações de Memorial Day do 11 de setembro e a Apple também não quer ficar conotada com isso.
Exato.
Sim, mas são explicações que se vão dando. Agora, há aqui um dado que é muito interessante, é que dia 9 cumprem-se 10 anos do lançamento do Apple Watch. E todos nós sabemos o que é que aconteceu quando o iPhone fez 10 anos de existência. Uma versão diferente, foi o X, não é? O 10, em romano.
E foi o último que Steve Jobs colaborou, exatamente.
E foi um telefone feito de forma especial para a comemoração dos 10 anos. Tudo aponta para que, de facto, haja aqui um Apple Watch de comemoração dos 10 anos. Se começarmos a olhar para trás, lembramos daquele modelo que todos diziam que ia sair e depois acabou por não sair. Não sei se te recordas, que tinha as bordas muito parecidas com os atuais iPhones, não é? Linhas retas dos iPhones e dos iPads.
Sim, sim, sim.
Uniformizava, mas depois acabou por não sair, que depois só saía quando comemorassem os 10 anos. Agora, acabou por não sair nenhum rumor em relação a isso, mas acredito que haja um Apple Watch de comemoração dos 10 anos.
Olha, eu também acredito, até mesmo porquê? Porque a Apple, o iPhone fez 10 anos e o X realmente veio mudar muita coisa. Perdeu o botão Home, veio com o Face ID, etc. Portanto, houve aqui uma série de situações que o X, que fazem do X ainda um modelo icónico. Eu tenho um, e é um modelo icónico na Apple, assim como o 4, assim como o 6, e portanto todas estas princípios de viragem, de facto, são equipamentos a guardar, a conservar, se possível, porque fazem parte de toda a memorabilia da Apple e é verdade. Agora, este décimo aniversário do Apple Watch, eu concordo contigo, já há muito se fala de lançar um Apple Watch com mais uniformizado com os telefones, lá está, portanto, com o rebordo plano e não curvo, um pouco maior, ecrã de ponta a ponta, e portanto eu acredito que a Apple está a reservar esta surpresa, digamos assim, para todos os utilizadores no décimo aniversário do Apple Watch. Faz todo o sentido. Os rumores assim apontam, de facto. Já devia ter saído, exato, e inclusive existem protótipos do chassi, e portanto não é de todo rebuscado pensar que a Apple irá lançar aqui um modelo comemorativo dos 10 anos de vida do Apple Watch, e de uma forma, acho eu, com pouco de circunstância, acima de tudo com aqui um design que vai buscar inspiração aos telefones e a tudo aquilo que os telefones têm feito pela Apple e tudo mais, e portanto faz sentido ter aqui este novo design de Apple Watch. Para mim, eu acho que será, neste caso, a apresentação provavelmente mais diferente, e portanto com um design mais diferente, o iPhone não tão diferente o design como já é, o 15, mas o Apple Watch sim, a merecer aqui.
Tu achas que sim? Eu por acaso tenho dúvidas nisso. Diferente. Tenho dúvidas nisso porque se de facto houvesse essa tendência, eu acho que já tinha sido algum rumor, estamos tão perto. Agora, que a Apple vai lançar um relógio comemorativo dos 10 anos, aí já não tenho tantas dúvidas, não é? A ver, vamos. Ricardo, vamos aqui falar de betas, da Apple Intelligence. Falámos na semana passada da minha primeira experiência na Apple Intelligence. Entretanto, lançaram uma terceira beta da 18.1. E esta beta já traz aqui uma das grandes novidades, que era o facto de poderes utilizar nas fotografias, apagares algo das fotografias e fazeres com que houvesse, através de inteligência artificial, um retoque nas fotografias e poderes tirar elementos das fotografias sem se dar muito por isso. Eu já funcionei com isto. De resto, eu usava e uso a versão paga da aplicação Retouch, que é bastante boa, mas nem sempre fica bem. Eu já vi algumas a funcionar o Pixel, e acho que o Pixel funcionava muito bem. Eu fiz aqui algumas experiências, de resto criei aqui um vídeo que vamos deixar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, para que os nossos ouvintes percebam como é que isto funciona. E eu parece que isto ainda tem um caminho para andar, mas funciona melhor que o Retouch. Quando abrimos uma fotografia, vamos ao editar e vai aparecer aqui uma nova funcionalidade no editar que diz Clean Up em inglês. Portanto, o sistema ainda só está a funcionar em inglês e portanto deverá dizer e depois uma tradução para português. Eu fiz aqui o teste numa fotografia que é difícil, que foi tirada na final do Euro, que tem muita gente atrás, muito lixo, e o sistema nem sempre funcionou na melhor perfeição. Eu fiz com várias fotografias e uma delas funcionou muito bem. Fica na parte de baixo uma imagem que de facto nota-se que houve ali um retoque, mas depois, se encolhermos ali um bocadinho a fotografia, fica perfeito e parece que eu tirei uma fotografia sem ninguém atrás de mim, e na verdade eu tirei uma fotografia da bancada, da zona de imprensa, e havia outros jornalistas que estavam em baixo, em pé, e que criavam lixo na fotografia, e portanto funcionou muito bem. Outra das fotografias que eu experimentei, onde havia muita gente, e eu consegui tirar com muito mais qualidade as pessoas. De resto, a fotografia foi tirada à noite. Na parte de trás da minha cabeça há as tais colunas, e eu consegui, por exemplo, que as colunas, a parte entre colunas, ficasse tudo a negro, tal como o céu, porque na parte de baixo havia também muita informação. Eu acho que, não sei, tu que viste, qual é que foi a tua opinião em relação ao sistema?
Olha, para já achei que a remoção que foi feita das pessoas foi muito bem feita. Ou seja, a inteligência artificial aqui a trabalhar muito bem e neste caso substituir aquilo que era por nós, que é por nós e é que está o trunfo, não é? Porque nós é que decidimos o que é lixo ou não. E de facto, ou melhor, a aplicação não tem... A aplicação ou o sistema, neste caso, não tem, digamos, vontade própria, ou seja, não elimina aquilo que acha que tem que eliminar, elimina aquilo que nós dizemos que tem que eliminar, o que é ótimo. E depois, não é só isso, quando tu enviaste as portas do Brandenburg Tor, portanto, das portas de Berlim, automaticamente o próprio sistema reconhece que é um monumento nacional e automaticamente também aparece ali uma indicação específica sobre o monumento, no qual quando tu carregas diz-te qual é que é o monumento, onde é que está situado, as direções para lá ir e dá-te neste caso também ligações à Wikipédia sobre, neste caso, a história do monumento em si. E, portanto, é bastante interessante este recurso, porque não só tu consegues eliminar tudo aquilo que é supérfluo, para ti, pelo menos, e fica, neste caso, uma fotografia absolutamente, digamos, idónea e específica do monumento, em que identifica, inclusive, que monumento é esse, e dá toda a informação que queres. E, portanto, acho isso que é um caminho muito interessante que a Apple está a tomar. Não é pioneiro, é verdade, não é pioneiro. Existe, se calhar, muita gente utilizadora de Android há já algum tempo que diz isto não é novidade nenhuma para o Android. Portanto, já existe, tanto a nível do sistema como de aplicações próprias, etc. e tudo mais. Mas a verdade é que a Apple está aqui no bom caminho e, de facto, não só demonstra que também consegue fazer, como, na minha opinião, demonstra que consegue fazer melhor. Isso é que é importante para a Apple e para, neste caso, a sua camada de utilizadores, porque, efetivamente, é isto que tem que fazer a diferença, ou seja, podemos fazer a mesma coisa que todos os outros fazem, mas temos que fazer melhor. E é aí que a Apple se destaca, de facto, porque as ferramentas que a Apple está a lançar, pelo menos vistas até agora, são ferramentas que funcionam não só muito bem, como são ferramentas que funcionam melhor do que as disponíveis na concorrência. E, portanto, é de louvar todo o esforço que a Apple fez. Isto há de melhorar, inclusive, e, portanto, a ver, vamos onde é que isto vai parar.
Cada vez tenho mais experiência e quero partilhar esta experiência do Apple Intelligence. Há para mim já aqui algo que é muito interessante, que é, enquanto os outros usam o ChatGPT, e por exemplo a Microsoft até tem um botão especial para, ou tem uma tecla para chamar
Copilot,
inteligência artificial, a Apple não está aí para o mesmo caminho das outras marcas, que sugere a inteligência artificial em tudo. A Apple não sugere em tudo. Por exemplo, em cima de um texto que tu escreves, tu és obrigado a carregar do botão do lado direito do rato sobre o texto, e aí é que vai aparecer um menu, e dentro desse menu, que tem várias opções, aparece uma opção que é Write and Tools. E nesse Write and Tools é que, por exemplo, podemos pedir para colocar um texto mais profissional, para corrigir uns erros, para um texto mais normal. Ou seja, o sistema trabalha sobre aquilo que fizemos e que escrevemos. Enquanto, por exemplo, outras marcas estão aí pelo caminho de faz-me um texto sobre a minha profissão e uma carta de apresentação sobre mim e do zero. A Apple não vai fazer isso. Ou seja, a criação, a Apple não vai criar por ti. A Apple vai corrigir e melhorar aquilo que tu criaste. Que e portanto eu acho que é muito importante explicar isto nesta altura, porque é um caminho diferente do caminho que outros estão a percorrer, que é, por exemplo, um e-mail, resume um e-mail, ele vai resumir um e-mail, reescreve-me este parágrafo ou esta carta. Eu hoje experimentei isso, fiz aqui um teste, escrevi um e-mail em inglês muito direto, pedi para ele me transformar num e-mail mais profissional. E, de facto, ficou num inglês mais bonito, mais formal, menos informal e portanto, funciona bastante bem. Queria deixar esta nota aqui porque eu acho que é extremamente importante a forma como a Apple está a trabalhar. Ou seja, a Apple não quer criar por ti, quer melhorar as tuas criações.
Quer ajudar-te a melhorar, exatamente.
Outra situação que eu experimentei, transcrição de voz. Não tenho ainda a funcionar isto, como disse, tenho isto no iPad, portanto eu experimentei através de uma chamada FaceTime e ele não aparece nenhum botão para gravar. Acredito que com o iPhone isso já possa ser diferente. E atenção, porque quando formos gravar uma chamada do iPhone, a pessoa que está do outro lado da linha vai receber uma mensagem a dizer que
está
a chamada
a ser gravada.
Está a ser gravada. E, portanto, se não concordar, aviso a outra pessoa, ou desligo, sou informado de que aquela conversa está a ser gravada. Eu acho muito bem isso, para não haver aqui situações de falta de privacidade e portanto,
claro,
até irregulares, não é? Hoje em dia, para gravares uma chamada, tens que avisar e concordar que estás a ser gravado. Outra das situações que eu estava a dizer é então a tal transcrição de voz. Portanto, neste momento somente em inglês. Eu gravei um texto para o dictafone, um texto simples, e ele de facto transcreveu-me o texto. Fiz várias experiências utilizando palavras em português. Ele tem dificuldade. Por exemplo, eu usei o Ricardo Fernandes e Nuno Luz, o podcast A Hora da Maçã. O teu nome, os nomes não são traduzidos, não é? E portanto, ele tem ali alguma dificuldade em depois transcrever-te esses nomes que são em português. Acredito que quando o sistema tiver em várias línguas, seja mais fácil e seja simples, portanto, poder transcrever a nossa voz. Outra das situações que me parece muito interessante, e eu já reparei que de facto está a funcionar muito bem, que tem a ver com as fotos e na procura da descrição das fotos. Isso já existe no sistema, não é? Mas o que é que está a acontecer agora através da inteligência artificial? Está a acontecer que podemos fazer a descrição de fotos de forma mais extensa. E o sistema vai mais longe do que pedir, por exemplo, atualmente, olha, quero encontrar fotos do Nuno Luz. Ou fotos de carros, ou fotos de cães, ou de gatos. Eu posso ir mais além e dizer, quero fotos do Nuno Luz de calções de banho de praia. Não, ou na praia. E ele já tem a capacidade de me ir encontrar a foto mais facilmente. Se tivermos dados para descrevermos a foto que procuramos, o sistema funciona muito bem. E, portanto, é outra das situações que eu aqui queria deixar desta experiência e de certo, na próxima semana, vou ter que ir mais experiências para partilhar com todos com o Apple Intelligence, que já sabemos que só vai estar mesmo a funcionar mais para a frente, talvez para o final do ano. A ver, vamos, como é que a Apple vai aqui jogar com a questão de fazer com que as pessoas queiram o iPhone 16 e já tenha algo da Apple Intelligence. Acredito que o sistema não esteja completo, mas a Apple não pode lançar um telefone 16 sem a Apple Intelligence ou algo da Apple Intelligence e fazer o mesmo que faz o 15. Portanto, aí não leva.
Claro, tem que haver,
gente
tem que haver distinção.
Claro,
claro,
não leva muita,
obviamente,
gente a querer comprar, mas de facto há aqui um caminho muito, muito interessante e um caminho diferente daquele que muitas das outras marcas estão a fazer. Depois, Ricardo, vamos aqui falar de algo que o Mark Gurman, sempre Gurman, na Bloomberg, trouxe aqui a dizer que a Apple estará a trabalhar num tal robô, num num aparelho meio robô, para termos aqui uma outra camada de aparelhos Apple para funcionar em casa. A Apple não tem muito dessa gama, a Amazon tem muito, e o Gurman falou sobre isso intensamente. Será que vamos ter um robô? Os robôs vão ajudar as pessoas? Lembrei-me exatamente do filme do Sunny da Apple TV agora há poucos dias, que era um robô que anda atrás de uma pessoa no Japão e que é de facto a companhia dessa pessoa. Vamos chegar a esse ponto, não vamos? O que é que podes partilhar connosco sobre tudo o que foste vendo e lendo sobre este assunto?
Olha, aquilo que te posso partilhar, uma coisa que de facto é absolutamente delicioso, é que o Gurman, como o próprio Gurman diz, a Apple está ou estava e ainda se encontra numa espécie de encruzilhada, porque a Apple no fundo tem vindo, quer se queira, quer não, e por muito mais que se fale mal, algumas pessoas, algumas empresas que falam mal da Apple e que esta história toda da inteligência artificial, de facto a Apple deixou-se ultrapassar pela concorrência, é verdade, mas se formos bem a ver, até há muito pouco tempo atrás era a Apple que deitava as tendências de mercado. E continua a ser, não deixa de ser, até mesmo porque cada vez que a Apple lança um design, inclusive, ou um equipamento, há variadíssimas cópias, entre aspas, desse mesmo dispositivo, e muito semelhantes até, diria eu, aliás, extremamente semelhantes. E como tal, a Apple nunca vai deixar de ser uma referência. Pode não vir a ser, se calhar num futuro próximo ou a médio prazo, ser a referência, inclusive, de tendência de hardware e software, mas não deixa de ser uma referência muito importante. Porquê? Porque a Apple tem, de facto, aqui um capital humano de investigação e desenvolvimento muito importante. A Apple tem uma coleção de departamentos e neste caso até mesmo uma seleção de pessoas que são pessoas extraordinariamente boas naquilo que fazem. E uma coisa que é verdade é que a Apple durante vários anos definiu a forma como nós nos relacionávamos com a nossa música através do iPod. A Apple definiu o conceito de telefone inteligente, ou até mesmo de telefone, porque desde que o iPhone foi lançado, as coisas, realmente a Apple mudou completamente o mercado. A Apple mudou o mercado também na área dos computadores, quando retirou as disquetes, e quem se lembra das disquetes, atenção, tem pelo menos a mesma idade que nós. A Apple tirou as disquetes dos computadores e toda a gente os apelidou de loucos, e depois todos os computadores deixaram de ter disquetes. O mesmo aconteceu com as drives de CD. Steve Jobs apresentou o MacBook Air, primeiro portátil sem nenhum tipo de portátil de série, atenção, sem nenhum tipo de drive, e toda a gente diz: estes são malucos, vão deixar de ter CDs, como é que podem existir? E a partir daí também vimos o mercado a responder com todos os equipamentos sem CD. E, portanto, a Apple não deixa de ser aqui um ditador de tendências. Quer se goste, quer não. É um facto. E aquilo que Gurman diz é que a Apple, até bem, há bem pouco tempo, tentou até dizer-nos como ver o mundo através do Apple Vision Pro. Uma nova forma de ver o mundo, portanto, realidade aumentada, com também, digamos, com também, diga-se passagem, aplicações de realidade visual. E, portanto, a Apple tem aqui uma forte influência no mercado e nas suas tendências. Mas a Apple estava a tentar realmente ter um produto que fosse realmente algo diferente, algo inovador, algo disruptor do mercado. tentou com várias outras coisas, mas não conseguiu. A prova disso foi, até há bem pouco tempo, o defunto projeto do Apple Car. E isso foi um assumido falhanço da parte da Apple. Portanto, após anos e anos de especulação no mercado, mas anos e anos de intensa pesquisa e desenvolvimento, muitos bilhões de dólares foram gastos por parte da Apple. Foram criados sensores, foram criados tecnologias, e aí é que está a parte boa. Foi aquilo que se conseguiu criar que a Apple, vai tentar aproveitar nos seus futuros dispositivos. E um dos futuros dispositivos, segundo Gurman diz, passará por um robô pessoal. Portanto, um robô que nos vai ajudar no dia-a-dia. Algo muito futurístico, eventualmente. Quem é fã ou quem assistia as séries de ficção científica, era frequente ver um robô a servir de mordomo ou então a ser a ajuda para todos os elementos da família em casa. E a Apple está muito vocacionada nisso. Não quer dizer que a Apple vá lançar algo no próximo ano, ou este ano, ou daqui a 2 anos, que seja algo do género. Não, a tecnologia ainda vai demorar, obviamente, a normalizar. Muitos dólares irão ser gastos definitivamente em desenvolvimento, mas até a tecnologia ser viável para ser comercializada e para ter um valor que seja minimamente acessível às pessoas, não vai ser fácil, lá está. E as primeiras versões, obviamente, não vão estar, digamos, ao nível daquilo que se espera. Mas Gurman fala que a Apple está a desenvolver ativamente uma espécie de robô que nos segue à volta da casa, por assim dizer, que vai funcionar dentro de todo o espectro do Apple Home, de toda a domótica, inclusive com a integração Matter. Obviamente que aqui a inteligência artificial será fundamental para este equipamento. E este equipamento será uma coisa do género, imaginem, 4 rodas com um braço extensível e um ecrã, neste caso, na extremidade do braço. Isto porquê? Porque será, neste caso, um equipamento que irá seguir-nos durante pela casa, irá dar-nos num ecrã maior do que o nosso telefone a possibilidade de fazer videochamadas, possibilidade de estar a ver receitas enquanto cozinhamos, possibilidade de estar a ver televisão enquanto cozinhamos ou estamos num determinado sítio da casa, uma companhia e uma ajuda, lá está, no nosso dia-a-dia. E Gurman diz que a Apple está, para já, tem a tecnologia para, porque todos estes anos a desenvolver o carro, com os sensores para desenvolver o carro autónomo, com os sensores de proximidade, com tudo aquilo, com toda a parafernália que foi desenvolvida para o carro. É natural de que esta situação, acima de tudo, seja vantajosa para a Apple, quanto mais não seja, por todo já um know-how que existe e que a Apple é capaz de realmente materializar aqui num equipamento. E aqui a Apple olha para esta robótica como, neste caso, um próximo campo a desenvolver e uma próxima vitória para a Apple, uma vez que o carro já não é possível e o carro já foi verdadeiramente abandonado, pelo menos para já. Foi abandonado e isto é legítimo. O que acontece é que a Apple está a olhar para a robótica com muito bons olhos, como um próximo mercado, uma próxima plataforma, para que consiga desenvolver, neste caso, equipamentos e acessórios e dispositivos que realmente façam a diferença. E a prova disso é que a Apple já esteve em conversações com a Boston Dynamics, que é a criadora daqueles célebres robôs que correm, portanto, que correm, que andam, que saltam obstáculos, que servem às mesas, etc. E a Apple já esteve em conversações com a Boston Dynamics. A Apple, inclusive, comprou muito talento, contratou muito talento de várias empresas nos Estados Unidos e não só, portanto, um pouco por todo o mundo, Israel também, na Europa, inclusive América do Sul, e portanto a Apple muniu-se daqui de propriedade intelectual muito importante, de pessoas que sabem precisamente aquilo que fazem e que podem ser uma mais-valia para a empresa. E a Apple está mesmo muito virada para esta situação, uma vez que existiam, aliás, vários protótipos de concorrentes, como por exemplo a Meta. A Meta e a Google tinham protótipos para fazer algo do género, portanto um assistente pessoal motorizado a funcionar em casa, mas nunca foi avante. E a Apple está a ver com bons olhos esta oportunidade, porque acha que, para já, tem tecnologia para isso, para já tem expertise e know-how e pessoas competentes para o fazer, tem, neste caso, divisões e, portanto, todas aquelas centenas ou milhares mesmo de pessoas que estavam alocadas ao projeto do carro, ao projeto Titan, que já não vai para a frente, serão realocadas por vários outros departamentos da empresa, e um deles será precisamente para esta divisão de robótica que irá desenvolver este determinado produto. E eu acho isto muito interessante, porque a Apple está, assim como com a apresentação da Apple Intelligence, eu vou fazer esta analogia e espero que os mais críticos não me condenem por isto, mas a verdade é que a Apple está, ou vai tentar fazer esta situação no mesmo sentido que está a utilizar ou que vai desenvolver a Apple Intelligence, ou seja, a Apple Intelligence não vai ajudar-nos a criar nada de novo, vai ajudar-nos sim no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, e a melhorar tudo aquilo que nós já fazemos. E portanto, o conceito deste robô, por assim dizer, segundo Gurman, e faz todo o sentido que assim seja, é que a Apple também, neste caso, com a ajuda de inteligência artificial, com a ajuda de toda a engenharia que possa, neste caso, e com todos os sensores que pode munir um equipamento deste género, portanto, sensores de proximidade, sensores de obstáculo, sensores de tudo e mais alguma coisa, de luz, de ausência de luz, de som, etc., de umidades, etc., e tudo mais, e a Apple é detentora de algumas patentes, inclusive destes sensores. Será que o equipamento seja feito, no fundo, para controlar, tipo um mordomo, na verdade? Será uma espécie de mordomo que nós vamos ter em casa?
A ver, vamos, não é? Eu, agora é o que imaginamos, não é?
Mas sim, capaz de ser adaptado durante o tempo, lá está.
Agora, a grande questão é que a Apple está a contratar também muita gente e engenheiros que percebem bem de robôs. E, portanto, isso é de facto interessante. Agora, a Apple quer entrar noutra área que não é a área dos telefones, porque qualquer dia o iPhone esgotou, não é?
Claro.
E vamos ver. Agora, parece algo muito interessante. Sobre algo que de facto pode aparecer aqui para ajudar do dia a dia em casa. Agora, a grande questão é, grandes dificuldades, como é que se vai movimentar? E nós temos o exemplo dos aspiradores, em pisos que têm degraus e tudo isso, é um problema, não é?
Portanto, não, claro.
Esse é um dos grandes desafios que a Apple tem, não é? A movimentação, exato. Como é que ultrapassas obstáculos e como é que te consegues movimentar sem ser numa base plana, não é? E depois, até que ponto e em que ponto é que um robô poderá ser útil no nosso dia-a-dia, não é? Fazer o quê?
Não, o que eu acho que é interessante é que a Apple está a estudar esta situação, e uma coisa que para já até se pode dizer é que a Apple colocou os contactos que tem da Boston Dynamics e já contratou pessoas da Boston Dynamics também para trabalhar. A Boston Dynamics tem tem robôs que sobem escadas. A Boston Dynamics tem robôs com aparência humanoide, portanto, duas pernas e dois braços e uma cabeça, que de facto conseguem subir escadas, por exemplo, suportar cargas, levar certas e determinadas compras, mudar móveis, por exemplo, a pessoas que tenham problemas de locomoção e problemas de esforço. Isto parece-me ser, parece para já estar ligado também um pouco com a saúde, lá está, que é uma área que a Apple também explora e explora bem, diga-se de passagem, cada vez mais com a Apple Watch e tudo mais. Tem a ver com o bem-estar, que é também uma outra preocupação que a Apple tem. Se formos bem a ver todas as interações que foram feitas com o Apple Watch, no, por exemplo, na fertilização, no ciclo menstrual, neste caso para as senhoras, obviamente, e tudo mais. Portanto, a Apple é uma das grandes preocupações, é o bem-estar da Apple e dos seus utilizadores, perdão. E a Apple, portanto, pode ser algo que venha colmatar esta situação, algo que nos ajude fisicamente em casa, porque, reparemos, vamos ver, um exemplo muito rápido, imaginemos uma pessoa já de idade que tem dificuldades em locomoção, que se calhar tem uma casa de dois andares e que tem dificuldades em mover-se e até mesmo em deslocar-se na casa. A Apple poderá, neste caso, ter aqui um dispositivo, ou um assistente, vá, que suba as escadas pela pessoa, caraças, que até possa levar a pessoa a subir as escadas, porque não? Porque já existem os elevadores e seria, neste caso, uma interação completamente diferente, ou melhor, nesse segmento. E eu vejo isto com muito bons olhos, porque a Apple sabe que a saúde e o bem-estar são duas áreas que dão, não só são de grande preocupação para as pessoas, porque cada vez mais a longevidade, cada vez mais o bem-estar é uma preocupação real de todos os utilizadores, e temos aqui uma coisa que a Apple também sabe bem, é que é de facto, são áreas muito lucrativas. A área da saúde é uma área que movimenta bilhões de dólares por ano. E a Apple, se tiver argumentos neste sentido e que realmente faça as pessoas pensar mais do que uma vez em ter um assistente pessoal para os ajudar no dia-a-dia com várias coisas, se formos imaginar um robô que tenha, neste caso, potência hidráulica suficiente para mover alguns móveis em casa, uma pessoa que realmente não pode, é uma grande ajuda, parecendo que não. E, portanto, a Apple está a jogar um pouco com isso, ou seja, a Apple sabe que a saúde e o bem-estar são importantes, a Apple sabe que são lucrativos, e a Apple tem sistemas, tem equipas e tem tecnologia que podem colmatar essas diferenças. Agora é só mesmo esperar e ver o que é que a marca realmente vai lançar, porque eu acredito que seja muito, muito, muito por aí. Portanto, saúde e bem-estar, acima de tudo, algo que acompanhe a pessoa no seu dia-a-dia, que ajude em certas e determinadas tarefas e que tenha a força que muitas das vezes é necessária e que não existe. E aí acho que a Apple vai conseguir realmente captar aqui um nicho de mercado que não é assim tão grande, tão pequeno esse nicho, mas que realmente será um grande conjunto de pessoas que realmente precisa de ajuda e que poderá ver neste dispositivo que a Apple irá lançar como uma ajuda para o seu dia-a-dia e uma melhoria, obviamente, da sua qualidade de vida.
Vamos esperar, será uma longa espera, porque acredita-se que este produto ainda leva uma série de anos a ser trabalhado e, portanto, e em evolução, mas fica aqui esta nota. E para fecho, dizer aqui duas ou três informações. A primeira, que finalmente os Mac vão deixar de começar nos 8 GB e vai passar para os 16 de RAM, portanto, uma salva de palmas para a Apple, que haverá aqui Previsão de lançamento Mac Mini em outubro de 24, o iMac também em outubro de 24, o novo MacBook Pro em outubro de 24. Isto são previsões já para o M4. Depois só teremos MacBook Air lá para a primavera de 2025, Mac Studio para o próximo verão e Mac Pro também para o próximo verão. Dizer que no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com estarão as fotos do ano tiradas com iPhone, e vamos deixar também uma referência da IPA Awards, que quem quiser concorrer pode concorrer, qualquer um de nós pode enviar fotos até 31 de março de 2025 e pode ir ao nosso blog, está lá a forma como podem concorrer se acharem que têm uma foto ou mais que uma foto que pode ir a concurso e de facto possa estar entre as melhores do próximo ano. Dizer também que em outubro haverá já, que será o mês de nova data de Prime, Amazon Prime, os Amazon Prime Days, e portanto fiquem atentos, outubro será essa altura. Depois dizer que recebemos também aqui um e-mail da Apple com o lançamento de um vídeo sobre acessibilidade e desporto fantástico, mesmo fantástico, vamos deixar num blog para que todos possam ver. É um vídeo muito bem feito e tem a ver com a participação agora e o início dos Paralímpicos em Paris, e portanto é um vídeo excepcional a mostrar que a Apple está com todos e todos podem usar aparelhos Apple, e as variedíssimas pessoas que têm variedíssimos problemas podem usar através da acessibilidade, ou através de controle de voz, ou reconhecimento de sons, ou atalhos de voz, ou variedíssimas situações que todos os aparelhos da Apple permitem, para que haja um leque enorme de gente e que a tecnologia não possa somente ser usada por alguns. Há para aqui mostrar que de facto todos podem usar a tecnologia Apple.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica que dará muito jeito a muita gente, e eu próprio de vez em quando preciso de utilizá-la, porque quantas vezes não ando à procura do comando da Apple TV e não sabe onde ele está? Atenção, esta funcionalidade só está ativa com o comando quadrado, o último comando disponibilizado pela Apple, portanto, a partir da Apple TV 2, a partir da Apple TV HD, mas o modelo mais recente, o HD, e depois a 4K, tem a ver com o seguinte: podemos, através da central de controle, colocar o controle da Apple TV no nosso iPhone. E todos devem saber que a partir daí podemos funcionar com o iPhone da mesma forma que funcionamos com o comando da Apple TV, sem ter necessidade de utilizar o comando da Apple TV, mas através desta central de controle e deste widget podemos encontrar o comando que está perdido. E como é que isso se faz? Vamos, abrimos a widget, na parte de cima tem o nome da Apple TV. Eu, por exemplo, no meu caso tenho duas Apple TVs, uma HD mais antiga, com o comando mais antigo, que não funciona, e uma 4K já com este comando quadrado, ou melhor, retangular, com as bordas direitas. Carregamos cá em cima, onde diz o nome da Apple TV ao qual corresponde aquele comando, e vamos encontrar ao lado direito um símbolo de um comando e procurar. Se carregarmos aí, vai aparecer um outro ecrã do género dos AirTags, quando andamos à procura de um AirTag, ele vai dizendo se está perto ou longe. E, portanto, fazemos aquele jogo do quente ao frio, como nós fazíamos antigamente com os nossos pais ou com os nossos amigos, escondíamos coisas e depois diziam está quente ou frio, para tentarmos encontrar aquilo que foi escondido. E, através deste widget, podemos indo à procura, sinal fraco, não para, vai andando, está perto, está muito perto, e vamos encontrar então o comando com este widget. É muito, muito fácil e dá muito jeito para quantas e quantas vezes nós já andamos à procura do comando e não sabemos onde está. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Para as dicas, trago aqui novidades do iOS 18 e o calendário vai mudar de uma forma absolutamente deliciosa para você que usou, para você que é um profissional, para você que tem um negócio, para você que simplesmente tem inúmeras atividades pós-laborais, seja o que for, com as crianças suas, etc. Portanto, o calendário vai ser o seu melhor amigo. Se já não era, vai passar a ser certamente com este novo update do iOS 18. Ora bem, com o iOS 18, quando tiver na visualização no calendário de mês e na orientação vertical, podemos fazer o gesto de pinch and zoom, portanto juntar os dois dedos, o indicador e o polegar, e afastá-los para ver mais ou menos detalhes. Portanto, se fizermos, juntarmos os dedos, vemos mais detalhes, e se afastarmos, vemos menos detalhes. Portanto, ao aproximarmos, estamos a fazer um zoom num determinado evento, num determinado dia. E à medida que vamos ampliar, os eventos individuais aparecem como barras coloridas e em seguida como eventos rotulados com horários e mantendo a grade mensal de dias e semanas. E, portanto, isto é muito útil, quanto mais não seja, porque se nós tivermos, neste caso, imaginemos um evento regular, ginásio, imaginem, várias vezes por semana, e se damos uma cor específica a esse ginásio, num só olhar, nós podemos ver no nosso horário para o mês quantas vezes é que vamos ao ginásio, ou nessa semana a que horas é que vamos ao ginásio, e se combinarmos com alguém estará lá também. E, portanto, existe esta situação muito interessante, porque à medida que vamos, neste caso, fazendo a aproximação, os eventos vão-se desdobrando e vão mostrando cada vez mais detalhes. E isto é extremamente importante para quem tem agendas muito concorridas ou muito populadas. E neste caso permite, uma rápida identificação visual do evento, de certos e determinados compromissos que tenhamos, e pode ser útil. Por exemplo, a visualização do dia, que vai dividir o dia hora a hora, vai ter uma nova visualização de vários dias, que mostra dois dias consecutivos, para dar contexto ao que está por vir, sem colocar o telefone na horizontal e visualizar a semana. E, portanto, se tocarmos no botão exibir na parte superior da visualização de dia único e escolher vários dias no menu pop-up, vamos ter aqui vários dias que nos vão dar, neste caso, por exemplo, imaginemos que seja um evento que pode durar mais do que um dia. E, portanto, teremos aqui a duração total do evento, teremos a implicação e não vamos ficar a meio, por assim dizer, desta planificação, o que é bastante interessante. Esta nova forma de ver o calendário será extremamente útil, obviamente, para quem utiliza muito e tem horários muito sobrepostos e sobrecarregados, mas também vai-nos ajudar no sentido em que, sem entrar em grandes detalhes ou sem ter que entrar no evento em si, vai-nos mostrar de uma forma muito visual e muito prática tudo aquilo que existe e que está programado. E, portanto, pessoas que têm vidas complicadas aproveitem o calendário no iOS 18 que vos vai facilitar imenso, mas imenso, a vida.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação que tem a ver com fotografia e é uma aplicação excepcional para quem quer fazer fotografias com criatividade, sobretudo com a tal fotografia de exposição, aquela que, por exemplo, deixamos um efeito de arrasto quando os carros passam e fica as luzes a arrastar, ou pessoas a andar e fica um arrasto também, ou água a correr, ou variedíssimas situações de que através da exposição, uma grande exposição, vários segundos de exposição, ele cria uma fotografia excepcional com esta característica. E esta aplicação chama-se Spectre. Foi considerada a aplicação do ano em 2019 pela Apple, e esta aplicação, a única coisa que faz é de facto grandes exposições. Ela, na versão grátis, só faz exposições de 3 segundos, o que é um bocadinho curto. A partir daí, com 5,99€, podemos ter exposições entre 5 a 30 segundos e dá para fazermos fotografias, de facto, fantásticas para quem tem criatividade e quer encontrar aquela fotografia espetacular de exposição com variedíssimas situações, sobretudo aquela que é mais... que é mais usual e que anos e anos via fotógrafos profissionais a fazerem com máquinas analógicas, que era com a Fórmula 1, com o carro, com a velocidade que percorre, fica um rasto e fica uma fotografia muito, muito, muito gira. Spectre, vou deixar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, está lá, experimenta. Para quem gosta deste tipo de fotografias, é excepcional. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Para as aplicações desta semana, trago duas aplicações que vão usar muito a sua câmara. A primeira é de fotografia. O nome desta aplicação é Zero Cam Mono. É das melhores, se não a melhor, aplicação para tirar fotografias a preto e branco, única e exclusivamente, em RAW no seu telefone. Ou seja, sem nenhum tipo de recurso em inteligência artificial. Pura e simples. Nada mais que isto. É minimalista ao extremo, no fundo. Quem quer tirar boas fotografias a preto e branco, utilizando a câmera do iPhone, sem grandes filtros e grandes setups e grandes parametrizações, seja do que for, esta aplicação é absolutamente deliciosa para vocês. Para todos aqueles que são amantes da fotografia a preto e branco, eu sou um deles, porque acho que os retratos e certos e determinados monumentos, ou momentos até, ficam perfeitos a preto e branco. Dei uma hipótese a esta aplicação, porque vale mesmo a pena experimentar. E portanto aqui fica a sugestão: Zero Cam Mono. A outra aplicação que vos trago é uma aplicação também muito interessante para a câmara, mas neste caso para vídeo. É o VivaCut Pro Video Editor. O VivaCut é uma aplicação que podemos fazer, obviamente, o download da App Store. É gratuita, mas tem compras integradas, lá está. Tem desde efeitos de animação, efeitos visuais, podemos adicionar texto, podemos, portanto, editar o próprio vídeo em termos de trimming, ou seja, seccionar o vídeo, por assim dizer. Temos o keyframe também, que nos permite realmente ter o melhor frame para uma apresentação do filme em si. Temos Chroma Key também, que nos permite realmente recortar um determinado assunto, ou subject, ou pessoa, ou objeto, seja o que for, e realmente colocá-lo ou sobrepô-lo num outro cenário, e portanto é uma ferramenta extremamente poderosa, fácil de utilizar, e que eu recomendo vivamente que experimentem, porque a versão gratuita mesmo assim ainda tem algo que é possível ver algumas das potencialidades da aplicação. Portanto, é muito boa, não deixem de experimentar, e façam o download para que vocês próprios consigam confirmar aquilo que a aplicação promete. Viva Cut e de todo vídeo.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar duas propostas para algo que não é novo, mas eu já vi há algum tempo, voltei a reencontrar estas duas situações, uma delas um documentário, a outra um filme de uma história verídica. São duas obras excepcionais, e a primeira da Disney Plus, e é a carreira de Ed Sheeran, contar na primeira pessoa, tudo somado, é a história deste cantor, uma história emocionante, de alguém que veio de tocar nas ruas e se tornou de facto uma das maiores estrelas do pop, Ed Sheeran, este cidadão inglês que mostra aqui muitos e muitos sentimentos, gente que o acompanhou e que morreu, o regresso ao passado, a família, o lado de Ed Sheeran visto da parte de dentro, é muito, muito interessante, está no Disney Plus e vale a pena ser visto ou revisto. Vou aqui deixar também um filme que está na Netflix, que é um filme que se chama Operação Final, e que é a história verídica de uma operação montada pela Mossad de Israel para capturar e levar para território israelita e levar a julgamento um alemão, Adolf Eichmann, fugido depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um responsável, ou um dos grandes responsáveis, pelo Holocausto, pela morte de milhares ou milhões de judeus. Ele era um braço direito de Hitler, muito, muito importante, e de facto esta operação da Mossad, conseguida com grande êxito, é retratada aqui neste filme que vale a pena ser visto, que se chama Operação Final, está no Netflix. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Meus caros amigos, se sempre esperam por esta parte do podcast para ouvirem aquilo que ver, ou sugestões que nós temos e que estamos a ver, então hoje é um dia muito bom para isso. Eu trago-vos aqui duas sugestões que são absolutamente deliciosas. A primeira é da Disney Plus, portanto no canal, entre aspas, da National Geographic, Ocean Explorers. Neste caso conta apenas com uma temporada, são 6 episódios. Um dos episódios é passado nos Açores, neste caso. Portanto, os Ocean Explorers é um grupo de cientistas, oceanógrafos, biólogos marítimos, etc., que estudam, acima de tudo, a biodiversidade dos nossos oceanos. E uma delas é realmente, portanto, esta série, pelo menos esta primeira temporada, vai-nos aqui trazer os maiores segredos das baleias. Inclusive, um dos episódios é passado ao largo da costa dos Açores, porque a equipa quer encontrar um tubarão que tenha, neste caso, o seu circuito migratório, que passa ali muito próximo dos Açores, e é por isso que eles lá estão, para tentar interceptá-lo. É um dos tubarões maiores, um dos maiores tubarões que existem, perdão. E realmente esta equipa de cientistas, o que quer fazer é registar, neste caso, estas aparições, porque são muito raras, e portanto toda esta série é absolutamente deliciosa para quem gosta do tema, e para quem gosta, neste caso, de ver aquilo que os oceanos ainda nos reservam de surpresas. vejam esta série porque é absolutamente fantástica de ver. Ocean Explorers na Disney Plus. A outra série que vos trago é uma série que foi lançada há muito pouco tempo na Netflix. É já considerada uma série de culto, uma série das melhores séries que eventualmente foram feitas para a televisão. A série chama-se Chaos, conta com o Jeff Goldblum, que é o incontornável mosca de Hollywood, e não só, já cá falamos de Jeff Goldblum, que teve uma série muito interessante na National Geographic, que era O Mundo de Acordo com Jeff Goldblum, que falava sobre as mais diversos temas e os episódios eram todos absolutamente deliciosos. Esta série Chaos vem retratar um pouco a mitologia grega, portanto, todos os deuses que moravam no Monte Olimpo, em que Zeus, Jeff Goldblum, lá está, comandava a todos, e Zeus começa a ficar cada vez mais paranoico com o seu envelhecimento, porque começa a ver-se com rugas, cabelos brancos era normal, porque era o deus do trovão, não é? Lá está. O deus que tinha o trovão, nada de confundir com o deus do trovão nórdico, que é o Thor, mas o deus que mandava em todos os deuses, e que já em si tinha cabelo branco, mas o aparecimento de uma ruga fez Zeus pensar que estava a envelhecer demasiadamente depressa. E fica paranoico, neste caso, com este possível envelhecimento. E ao mesmo tempo temos aqui três mortais, três humanos, lá está, que estão destinados a mudar o futuro da humanidade. É uma série absolutamente deliciosa. Vejam-na, por favor, porque vale imensa pena. Chaos, com capa, está na Netflix. Foi lançada há muito pouco tempo e já é considerada das melhores séries de sempre feitas para a Netflix. E, portanto, para já, conta com 8 episódios, a primeira temporada. São todos episódios muito, muito muito interessante, a rondar os 45 minutos, uma hora, mas de facto aqui a ação é muito engraçada, tem partes de comédia, partes de história também, mitologia, portanto, e como tal, a não perder. Tudo o que é de bom e de profano e de divino misturado numa só série, que vocês não vão querer perder. Chaos na Netflix.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estaremos de volta na próxima semana. Atenção, já se sabe que a próxima semana há apresentação do iPhone dia 9. Provavelmente só depois disso estaremos aqui para falarmos então das novidades que a Apple lançou.
Será o mais lógico, portanto esperem-nos depois de dia 9 é sendo segunda-feira, portanto será sempre a posteriori disso, onde vamos dissecar aqui um pouco melhor tudo aquilo que foi dito e traduzir também para alguns tudo aquilo que foi apresentado, e é com muito gosto, obviamente, que o fazemos sempre que existe um lançamento. Naturalmente que estaremos nós cá para vos falar, esperamos contar com a vossa presença. Fiquem, por favor, o site da iServices, www.iservices.pt. Já sabem que desde o primeiro episódio que são o nosso sponsor principal, mas verifiquem, porque existem sempre novidades e em semana de lançamentos Apple, obviamente que existirão novidades, quanto mais não seja os recondicionados e, portanto, outros acessórios também, obviamente originais da marca iServices, para melhor, neste caso, completar o seu dispositivo. Da minha parte, só me resta é agradecer a vossa presença e espero contar, obviamente, com todos e mais do que hoje, no próximo episódio, onde certamente aqui, já com um novo iPhone prestes a ser distribuído, e obviamente que iremos contar tudo aquilo que será anunciado. Pelo menos para já, fiquem a contar com isso, e obviamente aqui fica o nosso grande abraço e muito obrigado por estarem aí desse lado. Até para a próxima semana.
Podem sempre escrever-nos para o nosso e-mail horadamaca@icloud.com e se quiserem mandar os parabéns ao Ricardo, ele faz anos no dia 4 de setembro e portanto podem mandar os parabéns ao nosso grande Ricardo Fernandes. Um abraço, até à próxima.
Obrigado.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.